Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E tudo estando confuso, atrapalhado, vem para cá. Que a gente desatrapalha, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Band News FM ou pelo aplicativo Vale Bene.
Band Play.
Band Play, exatamente. E aí pronto, você não perde nada, né? Boa noite, Vale Bene, que já se manifestou. Boa noite, Bob Furuya.
Boa noite.
Já começou a nevar aí no Morumbi?
Não.
Não, ainda não? Aqui já está nevando. Aqui já está nevando. Temperatura já caiu uns 45 graus, mais ou menos. Já vai voltar a fazer aquele frio horroroso, hediondo. Eu sei que essa é uma época de frio, etc. Tá bom, tá ótimo para mim. Eu não preciso gostar disso. Preciso? Não, não preciso gostar. Eu odeio. Não. Pronto, falei. É isso aí. Tava tão sossegadinho, Bob Furuya, tão tranquilo
assim.
Tava bom,
eu tava dormindo de janela aberta.
Calma, em paz e tal, aí vem, né, andando de bermuda, descalço, né? Aí é coisa horrorosa de novo. Mas enfim, tá certo, é próprio do inverno, né? Tomara que aumente a umidade do ar, essas coisas todas. Que bom, né? É isso. Olha aqui. Vamos tratar aqui de um assunto ontem já falado, né? Mas hoje o presidente reagiu. Né? E o Bolsonaro é o rei do falso paralelo. Ele compara coisas desiguais, chega a conclusões erradas, exibe aquilo como uma evidência e consegue convencer alguns idiotas, né? Ó, eu nem vi o que é, mas eu tenho aqui uma notícia do... Já tem uma mensagem do meu amigo Jeffs, que gosta do frio. No mínimo, ele está protestando contra a minha introdução. Olha lá, tá bravo aí. Nossa, grande neve. Previsão de 1 metro de neve nas ruas daqui meia hora. Beijo, querido. Ah, o Jeffs gosta de frio. Olha aqui. Ele é o rei do falso paralelo e convence os idiotas. E a idiota, nós vamos ver daqui a pouco, eu até mandei aí um trechinho do vídeo para vocês. Quando você ganha idiotas como seguidores, depois você é que nem a raposinha, o Bob Furuya, do Pequeno Príncipe. Sim. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então nós vamos ver daqui a pouco. Uhum. O Trump foi no Alabama, aquele progressista estado do Alabama, né? Ele sabe ali, cheio de democrata, aquela coisa. Ele foi no Alabama falar para a sua turma ali e contou para a sua turma que tinha tomado vacina. Levou uma vaia, né? Porque aqueles que o seguem, para que o sigam, são tão ou mais imbecis do que ele próprio. É. Não é? É a turma que você despertou. É a turma que se arrastou junto, né? Depois... E o Bolsonaro fala para a gente ignorante. Infelizmente, ele consegue convencer até mesmo algumas pessoas que têm formação intelectual ou que ao menos deveriam ter. Então, por exemplo, hoje existe de fato no alto comando das três forças uma indisposição com o STF. Oficiais generais embarcam na mentira de que o STF não deixa Bolsonaro governar. Os oficiais generais, se quiserem, conseguem meu e-mail, meu zap. Eu gostaria que eles me mandassem quais foram as decisões do Supremo que impediram Bolsonaro de governar. Em que o Supremo atrapalhou o Bolsonaro de governar? Isso é mentira. Isso não existe. Aliás, nem Supremo, nem Congresso. Aqueles que criaram e impuseram restrições ao Bolsonaro no Congresso são os aliados dele, o Centrão. Ó, não queremos isso, queremos aquilo, queremos orçamento secreto, mas isso ele negociou. Ele negociou para não cair. Em razão dos crimes todos e responsabilidade que cometeu. Em que o Supremo impediu o Bolsonaro de governar? Não fosse o Supremo, não se teria viabilizado, senhores militares, nem o chamado orçamento de guerra que garantiu a administração do país no período agudo da Covid. É mentira, o Supremo não criou dificuldade nenhuma para o Bolsonaro. Aliás, nem o Congresso, enquanto eles estavam nas ruas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo. Né? A primeira manifestação, acho que foi 26 de maio. 5 meses de governo, eles já estavam na rua. Pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo. Com o apoio do governo. E de lá para cá foi uma escalada. Infelizmente, o Bolsonaro vai falando coisas e acaba convencendo as pessoas sem que elas procurem verificar se aquilo realmente aconteceu. Isso é uma característica de líderes, com esse perfil que ele tem. O Trump fazia isso muito nos Estados Unidos também. Mentia. E, infelizmente, insisto, convencem esses líderes alguns setores da sociedade. Que saem por aí repetindo as coisas que ele diz, sem se importar se aquilo é verdade ou não. Ele fez hoje um falso paralelo em relação ao Senado. Ele foi ao Senado e entregou uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, certo? Certo. Pedindo o impeachment do ministro. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, submeteu a assessoria do Senado, jurídica, que é muito competente, diga-se, formada por bons quadros. Eles analisaram a questão, chegaram à conclusão de ausência de justa causa, isto é, não há crime, portanto não existe a justa causa, não existe um indício, nem sequer é um indício de que algum crime foi cometido. E aquilo que o presidente aponta como ação irregular do ministro faz parte das suas atribuições. E está de acordo com julgados, com questões julgadas pelo próprio Supremo. Por exemplo, ele alega a ilegalidade congênita do inquérito 4781, que é aquele das fake news. Mas isso já foi julgado pelo Supremo, isso já foi examinado. A sua legalidade já foi declarada por 10 a 1. Então, não há razão. E o presidente do Senado arquivou. Insisto, depois de ter encomendado um parecer jurídico ao Senado. Aí qual o falso paralelo que o Bolsonaro faz? Hoje ele reclamou da decisão. Né? Aí disse, os poderes são independentes, mas vou falar, entrei com uma ação com o intuito que o processo fosse avante. Nem vou dizer caçar ou não, ministro, mas que fosse avante. Pacheco entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia lá do Senado. Quando chegou a ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir, ponto final. Olha, isso é uma aberração, isso é uma burrice. Eu não sei se é uma burrice original mesmo, autêntica. O Bob, corre o risco de ser. Qual é o risco de ser? Aqui é o pior. Podia pelo menos ser uma burrice industriada. O que é uma burrice industriada? Olha bem, é aquela burrice que você finge ser. Uhum. Quer dizer, você sabe a verdade, mas você finge. Atuação, é. Que não. Aqui no Bolsonaro eu não sei o que é pior. Se ele está sendo burro por fingimento ou por autenticidade. As duas coisas são ruins. Esse paralelo não existe. Senhor presidente, a Constituição estabelece que uma CPI deve ser instalada se ela tiver o número mínimo de assinaturas, um terço, se houver causa determinada e prazo definido, que depois pode ser prorrogado. Acabou. Tendo isso, a Constituição manda instalar a CPI. Como tinha isso e não se instalava, o ministro do Supremo foi lá e falou, instale-se. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já aconteceu antes com outros presidentes. Não é uma perseguição a Vossa Excelência. Então o seu paralelo está errado. Sabe qual é o paralelo que o senhor tem que fazer? É outro. É outro. Atenção, o Pacheco fez o que até agora o Arthur Lira não fez. Esse é o paralelo. O Arthur Lira tem o poder monocrático de pôr para circular ou não pedidos de impeachment do presidente da República. O senhor é o presidente da República. Eu, desculpa avisar assim, meio de supetão, né? Porque ele pode levar um susto, né, meninos?
Eu falo assim, esperando.
O senhor é o presidente da República. Fala, pô,
dois anos e 8 meses, é.
O senhor é o presidente da República. Eu sei que o senhor não governa. Eu sei que o senhor não faz nada, não sei pregar golpe. Né? Quem governa o país hoje, do ponto de vista administrativo ali, dia a dia, é o Centrão, não é o senhor. Quem cuida da economia, por assim dizer, é o homem meme, como define minha mulher, que é o Paulo Guedes. Uhum. Né? Que hoje ele existe para produzir memes. Né? É, assim, é uma fábrica de memes. Não é isso? É ele que cuida da economia. Então, cuida da economia, o Centrão cuida do resto, e o senhor prega golpe. O senhor não governa. Hã? E há mais de 100 pedidos de impeachment de Vossa Excelência que já cometeu 37 crimes de responsabilidade. Estão todos com o Arthur Lira. Numa combinação de Constituição mais jurisprudência do Supremo, senhor, tem-se que quem dá o primeiro passo, ou não dá, é o presidente da Câmara, para impeachment de presidente da República. Numa combinação de Constituição mais jurisprudência do Supremo, mais lei 1079, nos dois casos que é a lei do impeachment, tem-se que quem dá o primeiro passo, ou não, para o impeachment de ministros do Supremo e de Procurador-Geral da República, é o presidente do Senado. O paralelo que o senhor fez com a abertura da CPI é mentiroso, é falso, é vergonhosamente falso. Porque o artigo 58 da Constituição obriga a abrir a CPI. Agora, dizer sim ou não ao primeiro passo para o impeachment, aí sim é uma tarefa, é um poder monocrático na Câmara, do presidente da Câmara, para impeachment de presidente, e no Senado, para impeachment de ministros do Supremo e Procurador-Geral da República. E o Pacheco fez o que deveria ter feito. Submeteu a assessoria jurídica. A assessoria jurídica disse não. E ele nem precisaria disso, hein? Nem precisaria. É poder monocrático mesmo. Assim como monocraticamente, o Arthur Lira segura os pedidos de impeachment contra a Vossa Excelência. Ele nem põe para andar, mas ele também não joga no lixo. O senhor reparou? O senhor sabe, né? Que o senhor fica meio pendurado ali na vontade dele, né? O senhor sabe, né, que se o senhor fizer fora do urinol, ele pode botar para circular. E a sua popularidade não anda lá, essas coisas. O senhor vê que mesmo com um orçamento secreto, o senhor não conseguiu emplacar o voto impresso. Há deteriorações importantes acontecendo no país. Por exemplo, a inflação É que a sua filharada, que cuida dessa área, mais o gabinete do ódio, como eles ficam produzindo memes de boçalidade absoluta e comprovada, talvez eles não estejam reportando a Vossa Excelência o que vai nas redes. A inflação é quase hoje um monopólio dos temas debatidos. Sabe por quê, senhor presidente da República? Se o senhor se ocupasse de governar, o senhor descobriria? As pessoas não estão conseguindo mais comprar arroz, não estão conseguindo mais comprar feijão, não estão conseguindo mais comprar batata, já tinham substituído a carne de boi pelo frango, mais barato, agora o frango está muito caro. E assim vai. Está difícil comer, excelência. Com inflação em 12 meses, em 10% praticamente. Sem a correção salarial correspondente, porque não está tendo. A esmagadora maioria não consegue a correção e, quando consegue, a média tem sido de 7%. Mas a minoria consegue. A maioria não consegue. Está havendo um empobrecimento generalizado da população. Exceção feita àqueles que nunca empobrecem, claro. E até enriquecem com a crise. Sempre tem. Provavelmente aliados seus. Né? É que Vossa Excelência se imagina uma grande unanimidade nacional, que obviamente não é. E aí então fica fazendo essas firulas. É mentira. É mentira. Que o presidente do Senado tenha dado tratamento desigual. Uma coisa cabia a ele, outra coisa cabia ao Supremo, que determinou que fosse aberto. E agora está lá na Câmara, estão lá na Câmara os pedidos para o seu impeachment. E se espera que o Lira ou arquive ou dê sequência. Mas, insisto, ele prefere não fazer nada. Por que será? Será que está com um pezinho, assim, de olho um pouco na opinião pública? A sua impopularidade é crescente. E a depender do que seus sectários façam no 7 de setembro, a coisa piora. E todos eles imaginam que haverá a grande virada, a grande tomada. O senhor foi para a internet até para dizer, não vai ser bem assim, não é já. Mas, a exemplo dos loucos do Trump, o senhor tem os loucos que o senhor mobilizou. Hã? Gente com o seu perfil tem, sim, grande poder de tornar mentiras influentes. Mas as mentiras, por mais influentes que sejam, não se tornam verdade. Então, aqueles que têm condições de se informar, peço que o façam. E fica aqui o meu convite para os senhores generais. Tentem botar no papel qual foi a decisão tomada pelo Supremo que dificultou a governança de Bolsonaro? Não, só facilitou. Ainda hoje foi tomada uma decisão que facilita a governança de Bolsonaro. Aliás, intimamente, o Bolsonaro estava até torcendo para o Supremo votar contra. Nós já vamos ver. Mas junto aos mercados, facilita. Presidente, faça uma promessa ou um desafio a si mesmo, desses desafios morais que as pessoas podem fazer. Tente falar assim, vou ficar pelo menos uma semana sem mentir. Só para ver qual é a sensação. Talvez o senhor se sinta mais leve. É isso aí. Sim, Bolsonaro, eu não sabia, Bob Furruia, mas estamos numa guerra.
Ah, é?
Estamos numa guerra.
Fiquei sabendo agora, 18
Uma guerra contra o mal, contra o câncer da sociedade, contra o quê? Poxa, Maria, vai.
É isso que diz o presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo. Ele foi nas redes sociais hoje de manhã, depois de sofrer as derrotas no Senado e no Supremo. O presidente resolveu repostar um vídeo lá de abril desse ano, mês de abril, em que ele fala sobre essa suposta guerra e um câncer do Brasil. E junto com a gravação, Reinaldo, ele escreveu apenas nas quatro linhas da Constituição, presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo de abril do Bolsonaro.
A gente só ganha a guerra, pessoal, se tiver informações, né? Se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das quatro linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas da Constituição. Né? Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento.
Aliás, isso não foi hoje de manhã, não. Foi ontem à noite até. Eu até tuitei isso aí, dei um pau nele. Óbvio. Eu só não vou dizer que eu também sei onde está o câncer do Brasil, porque não uso a doença como metáfora, para citar um livro, Vale o Bene, da Susan Sontag, né, que tem um livro chamado
Momento.
A Doença como Metáfora. Eu costumo não usar a doença como metáfora, né, porque não acho justo com os doentes. Né. A não ser uma coisinha ou outra, Bob Furui, assim, uma sarna, um carrapato. Coisinha leve. Né? Coisinha leve. Notem que é tudo falado assim, né? Numa linguagem simbólica. Eu sei onde está o câncer. Ele postou isso depois da decisão do Pacheco. Né? Então, onde será que está o câncer? É no Senado? É no Supremo? E tem também a coisa, Vale o Bene, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Vamos lá. Tá, aqui,
conta pra assim, gente,
tá me entendendo? Tá me entendendo?
Não! Mas nunca conta, né?
Hã?
Nunca conta pra gente.
Não conta. Não entendi. Não entendi. O que que é? Conta pra nós o que que é. Né? Já que nós seremos certamente contemplados com esse grande evento, conte pra nós. O que é, presidente? Né? E eu gosto muito, né, de alguém que passou 28 anos na Câmara, sendo uma irrelevância danada, falar como se tivesse recebido a sabedoria divina. Eu sei muito bem, o senhor não sabe... O senhor não sabe fazer, outro dia o senhor errou numa conta de adição simples, né? Não foi? Uhum. Como é que foi? Ele juntou menos 4 com mais 5 e encontrou 9.
Isso.
Uhum. Não, o senhor não sabe. O senhor não sabe nada. Admita isso. Ficou evidente. O que o senhor sabe fazer, e aí o senhor pertence a um grupo faz isso, é guerra ideológica. É isso que você sabe fazer. Só. E claro, está falando, oh, com calma, peraí, estão querendo já, porque o senhor criou a expectativa de que no dia 7 é a tomada do poder. Não criou? Tem maluco seu? Aliás, eu detectei uma coisa que um amigo meu apontou, fui ver, é verdade. Você sabe que maluco quer líder maluco também. Quanto mais maluquice, melhor. E se o doido percebe que aquele que ele tem como liderança não está liderando direito a sua doideira, ele muda de doido. Já tem doido mudando de Bolsonaro para Roberto Jefferson. Parece que eles estão muito aliados, mas eles estão disputando o mercado de doido. Olha só. Disputando o mercado de doido. Hã? Porque agora, assim, o Jefferson está falando mais a linguagem do vamos lá e tal. Né? Escrevendo cartas da prisão, oh meu Deus, memórias do cárcere. Depois do Gramsci, teremos memórias do cárcere de Roberto Jefferson, Jesus Cristo. É espetacular. Né? Fux se manifestou e falou sobre a questão da democracia, do juiz, etc. Vai lá.
O presidente do Supremo Tribunal Federal veio sem trilha de suspense, sem essa câmera meio tortinha, como fez o presidente da República no vídeo que a gente mostrou agora. O ministro Luiz Fux participou hoje de um evento da corretora XP Investimentos e afirmou que os juízes não devem ter medo de decidir e diz que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes apresentado por Bolsonaro tem roupagem de ameaça. Fux ressaltou que a democracia está consolidada no Brasil e que não é possível que as decisões judiciais sejam criminalizadas. Do contrário, de acordo com ele, o país ficaria sob pena de uma ditadura sectária inadmissível. A gente separou o vídeo dessa fala forte do ministro Fux.
O impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz, exatamente por suas opiniões. Nós já vivemos uma época em que houve delitos de opinião. Mas a democracia brasileira está consolidada e ela absolutamente não admite que os juízes trabalhem sob o palio de ter de corresponder à vontade de A ou de B sob pena de sofrer impeachment. Os juízes não podem atender esses reclamos exacerbados sob pena de nós contemplarmos uma ditadura sectária inadmissível numa democracia.
É isso mesmo, tá certo. Isso daí ele fez num evento, acho que foi um evento com o mercado financeiro, com XP, né?
Isso,
não é
isso? Isso.
Bom, é isso. Aquela acusação que havia, que ele apresentou ao Alexandre, que tentou apresentar contra o Roberto Barroso, parece que desistiu, não tem nenhum fundamento. Você não pode pedir o impeachment do ministro porque você não gostou do voto dele. Eu já desgostei de voto de muito ministro aqui, com muita dureza, mas não pedi impeachment. Eu não pedi impeachment nem do Nunes Marques. Né? Não pedi nem um teste básico de massinha 1 de direito. Né? Direito nível massinha 1. Nem isso eu pedi. Tá lá. Né? Tem de ser vencido no voto, quando votar errado. Ah, e por falar em 7 de setembro, vamos. Vai.
Reinaldo Azevedo. Governador de São Paulo, João Dória, decidiu proibir no 7 de setembro manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre após uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O ato de apoio ao presidente está marcado para o mesmo dia na Avenida Paulista. Dória disse que não é possível garantir a segurança de todos, mesmo com protestos em pontos diferentes da cidade. A gente separou um trechinho do que disse o governador de São Paulo.
A Secretaria de Segurança Pública, nesse momento, tendo o Coronel Camilo, que está aqui à frente, eu vou passar a palavra a ele na sequência, tomou a decisão no Conselho de Segurança Pública de administrar as duas manifestações. Primeiro, respeitando ambas. As manifestações são democráticas, gostem ou não deste ou daquela, desta ou daquela pessoa, mas elas democraticamente têm o direito de expressarem isso. Só não há conveniência de que grupos antagonistas se manifestem no mesmo dia, ainda que em locais diferentes. Isso põe em risco a segurança dos manifestantes. Houve a negativa solicitação pela Secretaria de Segurança Pública da utilização do Vale do Anhangabaú ou do Largo da Batata ou de qualquer outra área, não só na capital, mas no estado de São Paulo, para manifestações desta ordem no dia 7. No dia 12 de setembro, sim, esta será a data para as manifestações dos que são contrários ao presidente Jair Bolsonaro.
Como é que reagiram aqueles que não gostaram da decisão do Dória, vai?
Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, criticou a decisão de João Dória e afirmou que mantém a manifestação para o dia de 7 de setembro, apesar dessa determinação. Nas redes sociais, o ex-candidato à presidência diz que o governador está proibindo ações que estão em defesa da democracia, disse Boulos. Bolsonaro usa o 7 de setembro para ameaças golpistas. Aí vem Dória e proíbe manifestações em defesa da democracia nessa data. Nem Bolsonaro é dono do Brasil, nem Dória de São Paulo. 7 de setembro será dia de lutar por democracia e contra Bolsonaro.
É, vamos botar ordem nos juízos do senhor. Né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho inconveniente que haja manifestações contra a favor Bolsonaro no mesmo dia. Não importa onde. Porque os bolsonaristas estão um tanto ensandecidos. Infelizmente, olhando as redes sociais, tem gente que fala em armada para as ruas. O discurso do presidente, como vimos há pouco, fala em guerra. Guerra supõe a destruição do outro. E nós estamos vivendo um período em que há pessoas realmente malucas, dispostas a tudo. E eu já disse aqui que muitos deles estão achando que dia 7 é o dia de tomar o poder e acabou e liquidar todos os adversários. Para um doido desse fazer doideira não custa. Então eu acho de todo inconveniente que esses grupos acabem se cruzando, porque acabam se cruzando em linha de metrô, linha de ônibus, etc. Então deixe que os bolsonaristas... Essa seria a minha escolha. Se eu fosse do grupo que pensa as manifestações de Bolsonaro, esse seria meu voto. Vamos deixar o dia 7 para eles? Ah, estão anunciando. E depois se faz outra. Dia 12 tem uma marcada, mas é mais centrada em grupos que fazem uma oposição ao Bolsonaro, mas não uma oposição de esquerda. Se bem que eu fui informado hoje que parece que também grupos de esquerda vão entrar nessa do dia 12. Mas, de qualquer modo, ela não é principalmente dos grupos mais à esquerda. Que se faça outra depois, ainda maior, enfim. Agora, governador Dória, peça à sua Secretaria de Segurança Pública que não proíba sem conversar com ninguém. Não? Até porque, em princípio, a manifestação é livre, como o senhor disse. Está proibindo por quê? Ah, porque há risco. Então converse com as pessoas. Negocie. Não foi negociado nada. Fica evidente que não. Houve. Por um acaso, o secretário de segurança se reuniu, chamou, ou Boulos, outro qualquer, o grupo todo, falou assim, olha, gente, não convém, e tentou convencer? Não é assim que se faz. Eu, de qualquer modo, deixo uma recomendação viva a que os manifestantes considerem o que eu estou dizendo, pelo menos, já que há proibição, cumpra entrar na justiça para reverter. A justiça autorizando, muito que bem. E ainda lhes resta, mesmo a justiça autorizando, aí sim, por vontade própria, o direito de suspender a manifestação. Está claro o que eu estou falando, menino?
Claro. Sim.
Então assim, eu vou à justiça. A justiça diz, pode. A ordem é ilegal. Eu sabendo que pode, resta a mim fazer ou não fazer. E se a justiça proibir, recomendo que não façam contra a proibição da justiça. Porque tudo que o Bolsonaro quer, tudo que ele deseja, é confronto. Aquela fala dele ali que nós vimos, aquilo ali supõe o seguinte, vai ter uma grande confusão uma hora, Bob Furuya, um troço sangrento, fora do controle, e aí então ele teria o pretexto para evocar o artigo 142 da Constituição. É o que ele quer. E, eventualmente, quem sabe, melar o processo eleitoral e tal. Já que tudo indica será derrotado. Então, cumpre não dá pretexto para ele. Agora, governador Dória, obviamente, esse não é o jeito de fazer as coisas. Nossa, olha, você sabe que eu já uma vez já escrevi um texto chamado Bolsonaro I, porque ele, nós temos uma nova dinastia fundada na vida pública. Na, nobreza, nobreza. Uhum. Né? Quem diria, o nosso sangue azul estava com Bolsonaro. Talvez seja varizes, mas ele pensa que é sangue azul, é nobreza. Né? Tem os direitos de fidalguia. A palavra fidalgo, que vem de filho de algo, né? De filho de alguém.
Momento cultural.
Temos uma aristocracia com direitos especiais no Brasil. Que coisa bonita. Né? E a gente vê que a aristocracia vale para filho do Bolsonaro, vale para filho de assessor de Bolsonaro. É uma maravilha. Vamos falar da nobreza, da nova nobreza que há no Brasil. A família real. Bolsonaro primeiro. Vai.
É, Reinaldo, essa aqui é daquela série lá, o governo que veio para mudar tudo isso aí, né?
Uhum.
O presidente Bolsonaro pediu um favorzinho pro comandante do exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O Bolsonaro quer que a filha dele, a Laura, de 10 anos, receba um tratamento especial e seja matriculada no Colégio Militar de Brasília de forma excepcional. Ou seja, ele quer que a Laura consiga a vaga sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos os meninos e as meninas que queiram, de fato, entrar nessas unidades de ensino. Pelo regulamento, a matrícula, sem passar pelo processo seletivo, pode ser feita apenas por órfãos de militares, dependentes de quem atua no exterior, ou de militares aposentados por invalidez. E o Bolsonaro não se enquadra em nenhuma dessas modalidades.
Sob certo sentido, invalidez. intelectual, no caso. Né? E funcional. Olha, dizer o quê? Eu lembro que o filho da Carla Zambelli, deputada, também conseguiu uma vaga. Se o filho da Carla Zambelli conseguiu, não deve ser difícil para a filha do presidente conseguir. Senhores militares, aqui, não se zangue. Mas vocês se lembram que a República, o golpe, porque foi um golpe, né? De qualquer modo é bom, importar, é bom lembrar que foi um golpe. Mas o golpe da República foi comandado por militares. Deram um golpe contra a monarquia, né? Não foi isso? Hein? Inauguraram a República. Vocês acham que isso é uma República? Se acontecer... E essa outra notícia aqui? Vamos ver se isso também é coisa de república, vai.
Tem mais familismo nesse governo que veio mudar tudo isso aí. O estudante de medicina Daniel Freire de Medeiros terá de pagar uma multa de R$15 mil por ter furado a fila da vacinação contra a Covid-19. Essa punição foi definida pelo Ministério Público. Daniel, que tem 21 anos, recebeu a primeira dose no dia 28 de janeiro, bem antes da faixa etária dele. Daniel é filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Essa secretaria é responsável exatamente por organizar a vacinação do país. O Arnaldo Medeiros assumiu o cargo em junho do ano passado, durante a gestão do ex-ministro Pazuello.
Tá aí. Né? O novo poder veio para, na prática, extinguir a República. A República dos Fidalgos. Seja na vacina... seja na tentativa de conseguir uma vaga em escola. É uma vergonha, né? E vocês sabem disso. Eu não sei, quando se fala em golpe, será que tem militar disposto a dar golpe para consolidar esse tipo de coisa? Essa nova moralidade? Mas vamos a uma boa notícia, encerramos o bloco e o que ficou faltando aí eu vou remanejar. Nós teremos Pfizer produzida aqui no Brasil, vacina, é isso?
Isso, vacina da Pfizer contra a Covid vai começar a ser produzida no Brasil a partir do ano que vem. A empresa assinou uma carta de intenção com a farmacêutica Eurofarma para produção e distribuição das doses na América Latina. No comunicado, a Pfizer e a BioNTech disseram que as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos vão começar imediatamente. Expectativa é que a produção anual chegue a 100 milhões de doses. Lembrando que essa será a terceira vacina fabricada aqui em território nacional. Já tem a Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, AstraZeneca, da Fiocruz.
Bom, excelente notícia. Tomara mesmo, porque já está claro, né? Já está claro, eu acho, essa altura, que o vírus não vai desaparecer, que nós teremos de ter sucessivas vacinações, e mais, e que é preciso também desenvolver remédios. O vírus veio para ficar. Né? Então, quanto mais vacina, melhor. Né? Quanto mais opções houver, melhor. Para que a gente finalmente volte a ter uma vida normal, se me permitem, dentro das anormalidades brasileiras. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Pavê, pitudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra molho e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem.
Muito bem, estamos de volta. Eu até já citei hoje, né? Mas o Bob Furruia, cuidado com os aliados que você vai arrumando por aí. Vai arrumando aliado perigoso, né? Aí a coisa fica ruim. Aconteceu com o Trump. É a história da raposinha. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cativou o gado? Cativou aquela gente louca? Agora se vira aí, meu filho, com seus loucos, vai.
A gente já tinha falado ontem do caso do Mississippi, nos Estados Unidos, onde as pessoas começaram a tomar ivermectina em vez da vacina. O FDA, a Anvisa deles, teve que agir, falou para as pessoas pararem com isso, lembrou eles que eles não são gado, não são vaca, não são boi. Não...
Sim, são gado sim, claro, ser vaca sim.
Mas tem outro estado em situação preocupante por lá, também naquele meio sul dos Estados Unidos, é o Alabama, onde as pessoas não querem se vacinar. É o estado com o menor índice de cobertura, 36% tomaram as duas doses.
Coisa, né? Também a gente que gostava de escravidão, que lutou para manter, né? Que assim, não gosta de preto, e não gosta de tomar vacina. Ô, civilização que teria surgido dali, né? Olha, se o Norte não tivesse ganhado a guerra de secessão, você sabe que aquilo já teria sido invadido pelos canadenses. Vai.
Sem a vacinação suficiente, os números pioraram por lá. 95% das pessoas que morreram não tomaram imunizante e 90% dos infectados pela Covid nos últimos 4 meses não foram vacinados. O Alabama é o estado onde o ex-presidente Trump discursou no último sábado e defendeu as vacinas, recebeu uma vaia dos presentes, a gente tem o vídeo.
I recommend take the vaccines, I did it, it's good, take the vaccines, but you got, no, that's okay, that's all right. You got your freedoms, but I happen to take the vaccine.
Para quem não entendeu, ele recomenda a vacina, né? E aí o povo vai, ele é ok, it's good, bom, vocês são livres, ok. Eu vacinei, estou feliz com a vacina. Agora, olhem o estágio que chegamos. E quem foi que cevou essa gente nessa estupidez? Ele próprio. Né? Eu até, por a piada ter um sentido geográfico, né? O Canadá invadia então, né? Porque teria que atravessar o norte. Mas o México já teria ocupado aquele sul ali. Então... Olha, é inacreditável. E atenção, 95% das pessoas que morreram não tomaram vacina. E daí? Elas não querem. Tem medo do chip. prefere morrer. Eu, às vezes, penso em piadas mórbidas, mas não vou fazer. Porque se elas não passassem a doença para ninguém, Bob Furuia, ó, eu vou dizer o seguinte, se elas não passassem a doença para ninguém, poderia até ser um processo civilizatório. Entende? Ah, não tomo vacina porque tem chip, vou morrer. Oi, tá bom, querido.
Beleza, não toma mesmo.
Tá ótimo.
É isso mesmo.
Tá ótimo, não toma não. O problema é que você passa para os outros. É a mesma coisa que eu já falei para bolsonarista, eu já fiz essa piada aqui. Se eles não passassem Covid para os outros, a minha recomendação para eles é não toma não, tá? Toma não. Ah, mas eles tomam, né? Eles tomam. Hoje, um deles tomou. Quem foi?
É, Eduardo Bolsonaro, Reinaldo. Filho 03, o presidente recebeu a vacina e registrou esse momento nas redes sociais. Foi vacinado pelo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e foi criticado por alguns seguidores que, claro, são anti-vacina.
A turma do nosso Alabama. O nosso Alabama foi contra. Os brancos do nosso Alabama foram contra. Vai.
Além do vídeo, Eduardo postou um textão exaltando o governo do pai dele. Com a maior cara de pau, Reinaldo, ele disse que as pessoas estão se vacinando graças a Jair Bolsonaro e que todas as vacinas do Brasil foram compradas pelo governo federal.
É, primeiro que o Programa Nacional de Vacinas é obrigatório, né? Agora, metade dessas vacinas foi produzida, né, pelo seu adversário, né? Em razão da iniciativa do seu adversário. E o YouTube anunciou ontem que removeu mais de 1 milhão de vídeos com informações perigosas sobre o coronavírus desde o início da pandemia. Como nós sabemos, isso é aquilo que o Bolsonaro quer evitar no Brasil, né? Ele quer que as informações falsas fiquem lá. Eles chamam esse crime de liberdade de expressão. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Cuidado com a marginal do Rio Pinheiros. Teve queda de carga na pista expressa no sentido da Castelo, na altura ali da ponte do Jaguaré. Trânsito vem ruim desde pouco depois ali da ponte estaiada. Quem segue no sentido de Interlagos, pela marginal do Rio Pinheiros, aí o trajeto congestiona a partir da ponte do Morumbi. Vai ruim até o acesso para a região da Guido Calói. Bom lembrar que o corredor da Pedroso de Moraes e Fonseca Rodrigues ali na Zona Oeste serve como alternativa no sentido da Castelo. Mais do que vidros automotivos para faróis, lanternas e retrovisores, conte com um ano de garantia que só Autoglass dá. Acesse autoglassonline.com.br.
E foi controlado aquele incêndio de mais cedo, que durou pelo menos aí 6 horas num galpão em Barueri, na Grande São Paulo, que acabou com 4 pessoas mortas, uma mulher e 3 crianças não sobreviveram a essas chamas. A gente atualiza mais informações ao longo da nossa programação.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ô, Bob Furuia, eu tô fazendo algumas... Você sabe que eu tenho feito muito sucesso em algumas fotos que estão aparecendo, né?
Senhor presidente, hein?
É, fez mesmo. Muito sucesso. E aí eu ganhei muito no efeito comparação também, né? Foi uma coisa assim. as pessoas fizeram muito meme. Essas
eu vi
coisas,
bastante,
né?
Presidente.
E eu também tô dando umas declaraçãozinhas, assim, meio curtas, mas que geram algum noticiário. Porque eu também não tô precisando fazer muita coisa, não. Eu tô deixando o Bolsonaro falar sozinho. É. Que tá excelente. Né? Tá indo tudo certo. O que foi que eu falei dessa vez? Dessa vez não teria fotografia, não. Falei outra
coisa. Não, foi só entrevista mesmo, sem foto. Sim. O senhor, ex-presidente, disse hoje numa entrevista a uma rádio na Bahia que o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é pior do que o Nicolás Maduro da Venezuela. Aliado histórico. Você vê,
quando eu falo isso, presta atenção, ô japonês.
Fala, presidente.
Quando eu falo isso, eu não tô falando que o Maduro é bom, tô falando que o Bolsonaro ainda é pior do que ele, tô falando que ele é ruim também. É. Isso marca uma certa mudança. Tem gente do PT que não gostou disso. Uhum. O que quer dizer o seguinte? O que você está querendo dizer, Lula? Eu estou querendo dizer o que eu disse, que aquilo também não presta. Que fique claro. Você vê, eu estou fazendo umas inflexões
no meu discurso. Isso.
É, continue.
O senhor, presidente, disse inclusive nessa entrevista que não defende o governo Maduro. Afirmou o seguinte, aspas para o Lula: autodeterminação dos povos é uma coisa que não se mexe. Cada país toma conta do seu país. O Maduro, seja o que ele quiser ser, mas quem tem que pôr ou tirar é ele, é o povo da Venezuela. Não o Bolsonaro, que é pior que o Maduro. Eu não defendo o regime da Venezuela. Eu não defendo o que o Maduro faz ou deixa de fazer. O que eu acho é que o problema da Venezuela é um problema dos venezuelanos e não um problema dos americanos.
Eu concordo com ele. Ah, Reinaldo, você só concorda com o Lula agora. O que vocês querem que eu fale? Não, Estados Unidos, entra lá e invade a Venezuela. É isso que vocês querem que eu fale? Os Estados Unidos estão se mandando do Afeganistão, onde estavam, produzindo aquela maravilha que estão produzindo lá, como nós estamos vendo. E claro, né, os bacanas já fizeram um atentado terrorista, mesmo estando no poder. Então, os Estados Unidos se mandando do Afeganistão, depois da intervenção, e vocês querem que eu defenda que vá lá derrubar o Maduro? Não, quem tem que derrubar o Maduro é o povo da Venezuela. Isso está certo. E ótimo que o Lula não defenda o regime do Maduro. Que bom não defender. E não está defendendo mesmo aqui. E sim, eu não acho que o Bolsonaro seja pior do que o Maduro. Não concordo. Com isso, não. O Maduro é pior do que o Bolsonaro, porque o Maduro já realizou aquilo que o Bolsonaro quer realizar. Entenderam? O Maduro já controla a Suprema Corte do país. O Maduro já conseguiu fazer uma constituição à sua maneira, quer dizer, o chavismo, né? Não ele, mas piorou depois. Ele já tem uma assembleia de paus-mandados. Tem milícias nas ruas. Não, a esquerda não gosta nada disso, alguns esquerdistas. Lamento profundamente. Aliás, lamento profundamente que haja pessoas em qualquer campo ideológico que defendam um regime autoritário como aquele. E que atribui escolhas erradas que o governo da Venezuela fez aos Estados Unidos. Não. Escolhas erradas foram feitas ali mesmo. Especialmente na economia. Aliás, erros que o Lula nunca cometeu no Brasil, diga-se de passagem. Ou cometeu? Não. Agora, saúdo o fato de que não esteja defendendo o governo Maduro. Concordo que o problema da Venezuela é da Venezuela. Discordo que o Bolsonaro seja pior do que o Maduro, porque, por enquanto, o Bolsonaro é um pré-Maduro. Ele está querendo ser Maduro. Tudo que o Bolsonaro diz sobre o poder, o regime mais próximo que há na América Latina é o da Venezuela. Vamos lá. Vamos lá, minha mulher tem o grande apelido para ele, é o Homem Meme. Ele produz uns 10 memes por dia. Eita pessoa, eita homem errado, vai.
E tá falando pouco esses dias. Como tá. A gente vem mostrando aqui praticamente todo dia, a inflação do país está altíssima, pesa cada vez mais no bolso dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. O ministro da Economia, Paulo Guedes, parece não se sensibilizar com isso. Ao falar para um público de empresários, ele diz que o Brasil vai superar a crise de novo e que não tem problema se a conta de luz subir mais um pouquinho. Essa declaração foi dada ontem durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo na Câmara. Vamos assistir. Cadê o vídeo? Daqui a pouquinho, então, a gente traz.
Tá, não tem o vídeo aí. Bom, mas é a declaração em que ele fala se a energia vai subir daí? Como é que é? Qual foi a...
Vamos pegar aqui agora.
A gente vai pegar rapidinho aqui para falar, mas ele fala que não tem problema subir um pouquinho só a conta de luz. Não adianta ficar sentado chorando.
Ó, ele falou o seguinte, ó. Eu tô com a aspa dele aqui. Se no ano passado que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos? Ou o problema agora que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições? Tudo bem, tudo bem. Vamos tapar o ouvido e vamos atravessar isso aí.
Então tá bom, tapa o ouvido, vai. Ele tá fazendo uma referência, inclusive, ao Ulisses tapando o ouvido para não ser tentado pelas sereias. Mas quem é que tá tentando vocês a quê? O único que tá passando por tentações é o presidente, que é golpista. Hã? E por quê? Vamos para 16? Por que que ele tá falando isso aí? Vamos lá.
Porque a Agência Nacional de Energia Elétrica se reúne na semana que vem exatamente para discutir isso, e a expectativa é que a chamada Bandeira Vermelha 2, a mais alta, seja levada em até 50%. Com isso, a cobrança a cada 100 kWh pode passar de R$ 9,49 para até R$ 15.
E o impacto disso na inflação, obviamente, é gigantesco. Agora, o Guedes, o rei da habilidade, o rei do meme, ele também resolveu fazer as pazes com o Senado. Ai, ai, vai lá, vai.
O ministro fez críticas ao Senado Federal e ao chamado Instituto Fiscal Independente, que é um órgão técnico ligado à casa. Guedes afirmou o seguinte hoje: eu acho que vocês, senadores, estão muito mal assessorados. O IFI é uma ferramenta de militância. Possivelmente foi colocado por senadores da oposição do governo, já que o Senado está errando em todas as previsões econômicas. O Lira está ajudando com as reformas. Enquanto isso, do Senado está vindo bomba, provavelmente por essa assessoria.
Olha, é inacreditável. O Senado está... Quem está acertando todas as previsões é o Guedes, não é isso? Hein? É espantoso esse grau de arrogância. Então, quando alguém apresenta um dado que não é do gosto dele, ele diz que está errado. Assim como ele critica os números do desemprego que o IBGE aponta. Ele acha que se ele fabricar números melhores, então a realidade muda. É muito impressionante isso, né? E por falar em energia elétrica, né? Depois de demorar para tomar uma decisão, o governo decide, mas será que é o suficiente? Vai lá.
Depois de perguntar qual o problema de energia ficar mais caro, o ministro repetiu hoje que a conta de luz vai ficar mais salgada e que não adianta ficar sentado chorando. Fala aí, Bob.
Vamos para 18, Ale.
Ah, tá bom. Então...
É 18, querido.
Ah, entendi. Depois de demorar a agir, o governo resolveu economizar energia. O presidente editou aquele decreto determinando que os órgãos, também entidades federais, adotem medidas que reduzam o consumo. O texto traz até umas dicas, como programar o ar-condicionado acima dos 24 graus, mudar a configuração do computador para ficar quase sempre em modo de espera e diminuir a iluminação de corredores e garagens de prédios públicos. Com isso, a expectativa é conseguir uma economia de 10 a 20%.
Só faltou botar e transar no escuro. Brasileiros, transem no escuro, economizem energia. Porque isso... isso não dá conta da gravidade do negócio. Como, aliás, os especialistas estão apontando.
Especialistas ouvidos pelo jornal O Globo, Reinaldo, eles avaliam que as medidas tomadas pelo governo foram tardias. Segundo eles, existe o risco de faltar energia já no fim desse ano, nos horários de pico. Além do incentivo à economia de energia, isso que o Ale falou agora, o governo determinou, por exemplo, a redução na vazão das hidrelétricas. Para o Roberto Daraújo, que é diretor do Instituto Ilumina, isso pode levar ao apagão. Ele afirmou o seguinte: o Brasil está operando no limite. O governo se viu obrigado a adotar medidas que, na prática, deixam o país mais vulnerável a blackouts nos horários de maior demanda. Para esses especialistas ouvidos pelo Globo, as medidas de conscientização deveriam ter sido adotadas bem antes.
Bem antes, e isso que eles estão falando agora é nada, é uma coisa meramente cosmética, e tenha preocupação com Furnas, que é uma coisa grave, vai lá.
Sim, que registrou agora no mês de agosto o menor volume útil dos últimos 20 anos, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O volume atual do reservatório da hidrelétrica é de 18,31%, o pior resultado desde agosto de 2001, quando o Brasil passou por um racionamento de energia que atrapalhou a retomada da economia.
Insisto, que fique claro, o governo ainda não está tratando, aliás, em nenhuma esfera, hein? Também na estadual, nas estaduais. Está todo mundo com receio de questão eleitoral, não sei o quê, não se está dando conta do tamanho do rolo. Sendo que nós temos um ministro das Minas e Energia que já disse que ele pode descartar racionamento, mas não apagão. A gente trata como piada, porque parece piada. Mas é o caso. Marco temporal, tem alguma novidade na questão? Supremo hoje decide a questão da demarcação de terras indígenas, se mantém o marco temporal de só pensar as reservas a partir daquelas áreas já ocupadas quando se aprovou a Constituição, ou mesmo posteriormente os indígenas podem reivindicar. Já tem algum voto consolidado?
Luiz Fux, Reinaldo, presidente da corte, ele encerrou a sessão, falou que volta na quarta-feira da semana que vem, dia 1º de setembro. O julgamento vai ser retomado com 39 sustentações orais. O Fux até falou durante a sessão que ela vai se alongar pelos próximos dias. E aí, depois dessas sustentações orais, é que os ministros vão apresentar os votos, lembrando que o relator dessa ação é o ministro Edson Fachin.
E só observando que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que isso é a questão mais importante que há no Brasil, ou então isso acaba com o agronegócio. Independentemente do mérito, isso é uma mentira. Isso aí é apenas para mobilizar hoje uma base que ele tem, que é bastante aguerrida, que é um setor do ruralismo brasileiro. Há uma porção pequena da produção brasileira. Atenção! Há uma porção pequena, inexpressiva da produção brasileira, que hoje se dá em área de disputa indígena. Isso é conversa mole. Isso é apenas para inflamar os produtores rurais. Tá claro? Nem estou entrando no mérito. Eu acho, por exemplo, que há um excesso de demarcação e muitas vezes sem critério, já houve, porque faltou ali a devida comprovação, porque os laudos foram feitos às pressas. Agora, por outro lado, sim, há indígenas que à época tenham sido expulsos de sua terra por grilagem. E não vejo que a grilagem deva ser legalizada também. Então me parece, e sou muito claro nisso, que o fundamental é criar critérios verdadeiros, decentes, técnicos, com equipe preparada, para se evitar, de um lado, a legalização da grilagem, e de outro, uma espécie de demarcacionismo, muitas vezes, que tem mais a ver com militância, propriamente, do que com ocupação efetiva da terra. Então é preciso buscar aí o equilíbrio certo. Agora, que é mentira, que vai virar um caos a produção brasileira, isso é conversa mole. Isso é apenas para tentar mobilizar a base ruralista dele. Aquele setor, né? Os setores mais reacionários da base ruralista. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua acompanhando a nossa programação, o nosso noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O que nós temos aí, molecada?
A CPI da Covid ouviu hoje o empresário José Ricardo Santana, que participou daquele jantar da propina, relatado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete. Só que Ricardo Santana garante que não teve pedido nenhum de propina. Apontado como amigo do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, ele também garantiu que não participou das negociações pela vacina Covaxin. Os senadores suspeitam que Ricardo Santana tem atuado como lobista da Precisa Medicamentos. Ele tinha um cargo de secretário executivo na Anvisa e não conseguiu explicar na CPI por que ele deixou esse posto. Indagado se trabalhou para ou se recebeu o dinheiro da empresa, ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio também sobre uma viagem que fez à Índia, acompanhado de diretores e do dono da Precisa Medicamentos.
O que eu acho sempre fabuloso nessas coisas é o seguinte, né? Já comentamos aqui, mas mais uma vez acontece. Não fiz nada de errado, tá tudo certo. E tal coisa, aí eu prefiro ficar em silêncio. Mas como assim? Por quê? Ah, não, porque isso pode me incriminar. Mas pode incriminá-lo sem que você tenha cometido crime nenhum? Você tem o quê? Medo de ser mal interpretado? Hein? Não, entende? Quer dizer, eu não estou contra o cara não se incriminar. Ok, não é obrigado. Tá certo, é da democracia. Agora, que fique claro que ao não dar a resposta para não se incriminar, se admite que se respondida for a questão, o cara pode se incriminar. Onde eles juram não ter havido crime. E a outra coisa fabulosa, aquilo era uma casa de horrores, né? É uma coisa inacreditável. Olha, nunca um especialista em logística fez tanta coisa boa pelo bem da logística no Brasil como o general Eduardo Pazuello, vai.
A CPI da Covid vai pedir esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre os gastos com ações frustradas para trazer vacinas da Índia, caso revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Em janeiro desse ano, Reinaldo, a Fiocruz teve um prejuízo de US$500 mil, mais ou menos R$2,5 milhões, após organizar uma viagem para buscar 2 milhões de doses de vacinas fabricadas pelo chamado Instituto Serum, lá da Índia. Só que o próprio Serum pediu cancelamento desse voo, estava tudo certo, só que aí o Serum pediu cancelamento após um insucesso nas negociações dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores. Depois desse episódio, o Itamaraty negociou secretamente, segundo a Folha, com o governo indiano e conseguiu transportar as mesmas doses por um preço bem menor, US$55 mil, mais ou menos 10% do valor negociado pelo Ministério da Saúde. A CPI também vai pedir explicações sobre isso.
Não era um ministério, né? Era uma bagunça. Sem ordem, sem nada. A impressão que a gente dá é que assim, cada um ia tomando decisão na sua área, acabou e dane-se. Segundo seus interesses. Infelizmente, a Delta avança em São Paulo.
A variante Delta do coronavírus avançando na cidade de São Paulo já corresponde a 43,5% dos casos confirmados entre o dia 8 e o dia 14 de agosto. Na semana anterior, a variante indiana respondia por 23% das infecções.
E terceira dose?
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a terceira dose da vacina contra o coronavírus começará a ser aplicada em idosos e nas pessoas imunossuprimidas a partir do dia 15 de setembro, e essa terceira dose será da Pfizer.
Mas continua que isso é importante, Bob.
Vão poder tomar, então, essa dose extra num primeiro momento os maiores de 80 anos. Na sequência, virá a faixa dos 70 anos. E um outro anúncio importante, o Ministério da Saúde vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Eram 12 semanas, vão passar a ser 8 semanas, 3 meses, 2 meses.
Essa terceira dose não importa que vacina, que duas outras se tenham tomado antes, não é isso? É. Isso, então tá, isso aí.
Tem Patriani no Ipiranga. A construtora Patriani chegou no Ipiranga. Um show de localização do lado do metrô e da Chácara Klabin. Conheça o Moriá Ipiranga, o melhor duas suítes da região, com plantas de 63 e 81 metros quadrados e o único do Ipiranga com vaga para carro elétrico para todas as unidades e fazenda de energia solar. O preço também é show. A partir de apenas R$8.090 o metro quadrado. Visite o apartamento decorado. Você vai amar. construtorapatriani.com.br.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 2,99% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, parada no sentido da Ayrton, não está dos piores dias, mas trava a partir da ponte estaiada e vai ruim até a ponte de Canduva. Tente utilizar pista central ou pista lateral como alternativas. Quem vai em direção a Castelo Branco, pista expressa ruim ainda entre ponte Júlio de Mesquita Neto e a passagem pela ponte da Freguesia. Vem pro Açaí, entra em campo com a Economia Futebol Clube, uma goleada de preços baixos para você torcer e economizar sempre dá jogo. Açaí, você jogando no time Economia Futebol Clube.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Mandei e-mail aí para você, ô meu filho, vai bem?
Vou pegar.
Gente, o Biden, eu quase que estou querendo oferecer, vou mudar de ramo, vou oferecer uma assessoria para ele, porque a coisa tá feia, feia lá, vai.
Vamos aprendeu com o Pazuello, então. Né? Deve ter aprendido com o Pazuello.
Isso, aprendeu com o Pazuello, Vai lá.
Pelo menos 72 pessoas morreram após duas explosões no entorno do aeroporto de Cabu, capital do Afeganistão. Entre as vítimas estão 12 soldados americanos e 60 afegãos. Esse número deve aumentar nas próximas horas. Mais cedo, Estados Unidos, Reino Unido e também a Austrália alertaram cidadãos para um possível ataque terrorista e pediram que abandonassem a região. A suspeita é de dois ataques suicidas, um na principal entrada do aeroporto e outro nas imediações, de acordo com o Pentágono. O terminal de Cabu é a única porta de saída para milhares de pessoas que tentam deixar o Afeganistão depois que o Talibã voltou ao poder. O ataque de hoje aconteceu após ameaças do Estado Islâmico, que é inimigo do Talibã, e agora há pouco o presidente americano se pronunciou. Joe Biden manteve a saída dos militares americanos do Afeganistão para o dia 31, o término das tropas americanas.
Aliás, a entrevista coletiva está vendo aqui que foi um desastre absoluto. Foi. Um desastre absoluto, bateu boca com o repórter, baixou a cabeça, ficou bravo, acusou o Trump. Não, sem dúvida nenhuma, quem negociou com o Talibã foi o Trump. E por causa disso ele precisou manter? Não foi advertido? Não sabíamos da rapidez com que o Talibã tomaria conta, como é? Um desastre absoluto. Democrata e política externa, especialmente ali Oriente Médio, Ásia, porque não é Oriente Médio, Afeganistão, mas toda aquela confusão ali, Afeganistão, Paquistão, os Estados Unidos não foram muito bem nisso, o governo Obama também não foi. Agora, atrapalhada aí é um negócio que chega a assustar, a estarrecer. Eu lembro de coisas acontecidas aqui no Brasil, de certas pessoas atrapalhadas com a imprensa, mas o Biden chega a despertar quase piedade, não fosse o fato de que a gente muito bem paga lá para assessorá-lo direito. Né? Desastre absoluto, é isso aí.
Seu Mercedes-Benz 0 km está na McLart Maia. Somente no mês de agosto, GLC 220 Diesel Off-Road 2021, com parcelas mensais a partir de R$ 3.973 ou bônus de R$ 15.000 no seu seminovo. Isso mesmo, parcelas reduzidas ou bônus de R$ 15.000 no seu seminovo. Visite a McLart Maia Mercedes-Benz Pinheiros e na Pacaembu e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vem curtir o feriado da Independência no Beto Carreiro World, o melhor parque temático da América Latina. Tem o festival Masterchef Brasil com 10 estações com comidas, bebidas e sobremesas de diversos países e regiões, além de muita diversão nos brinquedos, shows, montanha-russa invertida e muito mais. Setembro é no festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Compra e vem!
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco, parada no sentido do interior, entre a região do Rodoanel e a passagem pela região do Trevo de Itapevi. Quem segue no sentido de São Paulo, aí a Rodovia Castelo Branco funciona bem. Melhorou também o Rodoanel nos dois sentidos na passagem pela Castelo. Uma nova loja do frio com tudo que você precisa. Vá até a nossa loja na Praça Giacomo Zanella 187 e aproveite tudo em climatização e refrigeração.
Muito bem, uma notícia para o Paulo Guedes determinar o fim do desemprego no Brasil, vai.
O Brasil teve em julho um saldo positivo de 316.580 vagas formais de trabalho, resultado apresentado hoje pelo Ministério da Economia no CAGED, chamado Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número representa uma aceleração em relação aos últimos meses no acumulado do ano. Criação de vagas com carteira assinada está no azul. Apesar disso, a taxa de desemprego calculada pelo IBGE continua altíssima, em mais de 14%, atingindo quase 15 milhões de pessoas. E segundo Paulo Guedes, Reinaldo, a gente já falou disso aqui, a medição do IBGE é ruim e antiquada, boa, segundo ele, a medição do próprio governo.
Veja, ninguém tem que ficar brigando com os fatos, né? Os empregos foram criados, ótimo. Você tem um estoque aí de quase 15 milhões de desempregados? Tem. E nós estamos falando de desempregados porque foram procurar emprego e não encontraram. Há aqueles subempregados que nem foram. Agora, o ministro da Economia acha que se ele brigar com o instituto que faz a medição, ele gera, além dos empregos de agora, outros tantos. Né? Não, ele só gera crispação desnecessária e desinformação. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E eu tô com o Djavan da minha viagem. Um amor puro, gosto. É isso aí, tchau, até amanhã.
Meu coração, eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. História eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo. Quero mais que tudo, 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 te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, 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 te amar sem limites, viver uma grande história. Aqui ou noutro lugar, que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul, um amor puro. Não sabe a força que tem. Meu amor.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.